apresentam, sistema da política migratória, que entidade é que teria estas competências? Contrariamente à proposta do PSD, a futura Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo assumirá a totalidade dessas competências em matéria administrativa, que são agora do SEF. Portanto, aquilo que temos em curso é, na nossa opinião, um quadro legal completo, sem conflitos negativos ou positivos de competências, algo que não acontece no diploma que hoje estamos aqui a discutir, que se apresenta lacunar, com vazios jurídicos e que até poderiam colocar Portugal numa situação de manifesto incumprimento, não só com os cidadãos estrangeiros, bem como também com a própria União Europeia. Aliás, como foi aqui referido pela minha colega Joana Sá Pereira, a Ordem dos Advogados, no parecer que chegou até à primeira comissão, diz de forma lapidar que este projeto é uma duplicação a algo que já está legalmente previsto, ou seja, nada acrescenta. E a conversão em lei iria dilatar ainda mais e criar delongas que não são necessárias nem se justificam na concretização deste objetivo final. Bem. E, portanto, aquilo que queremos afirmar é que este processo de reestruturação e todos os seus impactos vão concorrer para, em primeiro lugar, estabilidade. Os atuais funcionários vão manter os seus direitos, as suas prerrogativas. Não serão encerradas delegações, uma vez que é necessário garantir respostas em todo o território nacional. Em segundo lugar, o diploma que se consolida esta nova agência está a avançar, está já no circuito legislativo do Conselho de Ministros e mantém-se o calendário previsto, será primeiro trimestre de 2023. Estamos e acreditamos, estando em curso este desejável, mas complexo processo, nunca dissemos que não era complexo, nem que não carecia de maturidade. A verdade é que qualquer ponderação nesta matéria, em termos de extinção ou de fusão do ACM, não se justifica desta sede, não se justifica agora e temos que aguardar então para março, para esta agência, para avaliar então o impacto em relação a essa situação. Senhoras e senhores deputados, a reforma em curso continua a ter importantes desenvolvimentos, não está parada. A parte da formação continuada pelo SEF, centenas de efetivos da GNR e PSP, mais de 400 homens formados e capacitados nas áreas que vão agora desempenhar, em matéria de controlo de fronteiras, no final de 2022 deu-se mais um importante passo, uma vez que as Forças de Segurança, o SEF e a PJ, assinaram no MAI quatro protocolos. Protocolos esses que estabeleceram um modelo de cooperação entre as Forças e Serviços de Segurança no âmbito desta reestruturação. No âmbito do SEF, competências policiais, PSP, GNR e PJ, enquanto as atuais atribuições em matéria administrativa, como referi, vão para a APMA e para o IRN, protocolo entre a PSP e o SEF, estabelecendo um modelo de cooperação operacional para o controle de passageiros nos postos de passagem das fronteiras aéreas em todo o território nacional, designadamente no reforço operacional do pessoal do SEF com o pessoal da PSP, dando igualmente continuidade à execução deste importante plano de formação. Entre o SEF e a PJ, o protocolo prepara a integração dos inspectores do SEF na Polícia Judiciária, articula formas concretas de cooperação nos domínios operacional, coordenação de atividade operacional, direito de acesso à informação, troca de informações e formação. E, por sua vez, GNR e PSP, também um protocolo assinado, onde se identifica e concretiza os mecanismos e procedimentos de coordenação no controle de passageiros na fronteira marítima. Caros deputados, dizer-vos que nós somos, orgulhosamente, o sexto país na reinstalação de recolocação de refugiados, o quarto país no acolhimento de menores não acompanhados e temos uma política ativa de solidariedade que deixou marca firme na presidência portuguesa e em menos de um ano ultrapassámos os 57 mil pedidos de proteção temporária fruto da guerra na Ucrânia. Bem. Fazendo jus aqui à nossa tradição humanitária e uma política emergente de solidariedade. São hoje também mais de 750 mil os estrangeiros que residem em Portugal, um crescimento pelo sétimo ano consecutivo, nestes 7 anos de marca e governação socialista.
Uma política é isto.
Um contributo cultural, económico, demográfico e social inestimável que forja o país diverso, tolerante e aberto ao mundo que nos orgulhamos de ser. Esperamos que todas as bancadas nos possam acompanhar neste desafio exigente que busca de forma segura captar migrantes com qualificações diversas, de baixas, médias, altas qualificações. O talento não se mede pelas habilitações literárias. Não temos das migrações uma visão elitista ou utilitarista, mas humanista, flexível e sustentável. Tem sido este o nosso legado, o lugar que nos colocou no mapa BIPEX de boas práticas de Portugal em matéria de acolhimento e integração de refugiados. E é nesse mapa BIPEX que queremos continuar e é, no fundo, trabalhando estas matérias com solidariedade e com esperança que não desespera e queremos continuar o nosso caminho, o caminho certo, lado a lado com os portugueses e lado a lado com os nossos migrantes. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje são colocadas diversas questões de incontornável importância a partir do problema demográfico do país. Desde há muito que o PCP considera o déficit demográfico como um dos déficits estruturais que o nosso país enfrenta. Não consideramos é que ele seja inevitável. Mas são, efetivamente, precisas medidas que façam melhorar as condições de vida dos trabalhadores, do povo, que dotem os jovens de condições materiais suficientes para que dê o passo de constituir família e que façam os direitos serem efetivamente exercidos. Essas medidas, que passam por salários dignos, vínculos permanentes, boas condições e horários de trabalho estáveis, acesso à habitação, creche, escola, transportes, acesso aos serviços de saúde e ao acompanhamento das grávidas e ao direito a nascer em segurança no hospital, não são uma realidade. Tudo condições fundamentais para optar por ter filhos e garantir a sua educação. Ora, esta questão leva-nos a uma outra que aqui é colocada e que é de uma política que permita reverter a crise demográfica. Só pode haver reversão do problema da demografia equilibrando o saldo total pelas duas vias possíveis, ou seja, pela via natural, isto é, a natalidade, e pela via migratória. O PSD centra o debate e a sua proposta que hoje aqui nos traz na questão migratória. No entanto, entendemos que seria um equívoco separar as questões ou achar que se consegue influir sobre uma sem a outra. Ou melhor dizendo, para atrair, fixar e integrar imigrantes é preciso elevar as condições de vida e ter, claro, políticas orientadas em particular para a imigração. Mas, e este é um dado curioso, não por acaso Portugal viu diminuir a população estrangeira residente no país entre 2010 e 2015. Ao mesmo tempo que também atingiu níveis sem precedentes de imigração de portugueses para outros países no mesmo período. Leva-nos a questionar por que será. Nas últimas três décadas, a entrada de imigrantes permitiu ao país reforçar os grupos etários mais jovens, a idade fértil e a idade ativa, atenuando assim o envelhecimento da população portuguesa. De facto, a população estrangeira residente em Portugal tem um papel importante para a segurança social, sendo efetivamente uma camada da população contribuinte líquida. Conforme foi noticiado em dezembro, as contribuições de imigrantes bateram o recorde em 2021, foram mais de 1.200 milhões de euros. No entanto, os trabalhadores imigrantes globalmente continuam a ter remunerações significativamente mais baixas que os restantes trabalhadores e é em função do sexo que se notam as maiores discrepâncias salariais, ou seja, as mulheres estrangeiras recebem menos do que as trabalhadoras portuguesas. Os trabalhadores imigrantes estão em grande parte em situação precária, sem contratos, com cargas horárias desumanas e baixos salários, quando não são flagrantemente explorados, quase em regime de escravatura. Assim, a comunidade imigrante apresenta uma maior vulnerabilidade de exclusão social e pobreza, com enormes dificuldades no acesso à habitação, à saúde, à educação e aos apoios sociais, como ao subsídio de desemprego. Acrescem problemas. A vulnerabilidade a que se votam estas pessoas, por incapacidade de responder às necessidades dos processos submetidos, nomeadamente, por não se dotarem os serviços públicos de meios para que possam funcionar, quando alguém espera e desespera meses porque não tem autorização de residência ou não consegue renovar o título, isto quer dizer que esta pessoa está efetivamente privada de outras coisas e de outros direitos e está limitada na sua integração. A imigração não pode ser vista de uma forma utilitária ou de acordo com critérios estipulados em lei. É um direito a procurar uma melhor vida. E não se pode pensar só na facilitação de mão de obra para determinados setores, menção especial para aqueles que não querem pagar decentemente, e simultaneamente votar as pessoas a uma situação de irregularidade porque não são renovados os títulos. Isto é grave e é desumano. O que nos leva ainda a outra questão. Que impactos teve a situação do CEF? Por que não se concentrou o Governo em diferenciar as funções administrativas das funções policiais e em dotar de meios capazes de responder às necessidades em vez de proceder à extinção do serviço precipitadamente, sem acautelar os mínimos de previsibilidade e de planeamento para que tudo continue em funcionamento, nomeadamente no que diz respeito às documentações? Ou outra questão, capacidade e que orientação política tem a ACT para fiscalizar as condições das pessoas que trabalham em Portugal? E impedir a utilização da imigração para a exploração mais descarada. Muito mais há a fazer para uma imigração segura e com vista a uma real integração. poderíamos começar e deixamos desde já aqui o repto e o desafio para fazer uma regularização extraordinária, com uma equipa dedicada a suprir os atrasos, nomeadamente processos já aceitos pelo SEF e que continuam sem resolução, sem nenhum motivo. São milhares de processos que se acumulam e, se não se tomarem medidas, continuar-se-ão a acumular muitos mais. É preciso melhorar a rede consular, que se faça o que foi possível fazer agora com o acolhimento temporário aos cidadãos ucranianos, a agilidade e rapidez na atribuição dos números de segurança social, finanças, da saúde. Fez-se bem, temos que alargar o que se fez bem. O alargamento da oferta de português de língua de acolhimento, a criação de uma bolsa de tradutores a trabalhar na saúde, na educação, nas repartições e os demais serviços públicos, aliás, como já propôs o PCP. Enfim, dinamizar o reconhecimento de diplomas, que é algo que, de facto, não se compreende as dificuldades, nomeadamente quando são setores que necessitamos, efetivamente, de integrar no mundo do trabalho. Senhores deputados, todos os dias trabalhadores lutam por melhores condições de vida para si e para a sua família, com estabilidade, com salários dignos, escolas, creches para as crianças, equipamentos sociais. Todos os dias os imigrantes têm de fazer esta luta duplamente, por todos os entraves e bloqueios que encontram. Senhores deputados, todos os dias trabalhadores, alguns de nacionalidade portuguesa e outros não, enfrentam uma desproporção de forças enorme entre quem depende do seu trabalho para viver e quem impõe a precariedade e os salários de miséria. Inverter o déficit demográfico passa por distribuição da riqueza e não mais concentração. Passa pelo combate às desigualdades. Só assim se incrementará a natalidade e a imigração. Só assim garantiremos um país mais justo e desenvolvido. E para terminar, porque de facto foge um pouco ao âmbito deste debate, vale a pena dizer que Portugal não dá nacionalidade a ninguém. Portugal reconhece, e tarda em fazê-lo muitas vezes, todos aqueles que, pela lei de 81 em diante, nasceram, viveram, cresceram, tiveram filhos que são portugueses, mas que não têm a sua situação regularizada. E desta forma o PCP anuncia também aqui que irá promover uma audição de cidadãos que estão nestas circunstâncias. Vamos propor um requerimento na sede da primeira comissão para que sejam ouvidos e para que se resolva uma vez por todas a situação de cidadãos que nasceram em Portugal, nunca saíram do país, nem podem sair, estão presos no país porque não têm documentação.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Para lá de saber se a agência deve ser das migrações e do asilo ou apenas a Agência Portuguesa das Migrações, como propõe o PSD, se as funções administrativas devem estar no CEF ou devem ser atribuídas a essa nova agência, aquilo que, de facto, distingue o projeto do PSD, a discussão hoje, é o reconhecimento, por parte do PSD, de que é preciso lidar com as exigências internacionais da identificada corrida pelo talento, e cito. Não nos iludamos, os países que são atrativos, inclusive de talento, inclusive de imigração qualificada, são aqueles que são atrativos para talento e imigração e para pessoas qualificadas, para reter as pessoas qualificadas no seu país, para não as afugentar e para receber aquelas que emigraram e pretendem voltar. Os países que são atrativos de imigração qualificada são países que são abertos, são sociedades que são abertas. Aquele que hoje vai inventar uma vacina contra a Covid provavelmente chegou com os pais que andaram a conduzir táxis ou a lavar escadas enquanto ele esteve a estudar no sistema de ensino, ele ou ela, do país de acolhimento. E, portanto, Portugal tem, de facto, condições de atratividade. O que é preciso é ter condições de bom acolhimento e ter condições também para que o dinamismo económico que a imigração também traz, tal como a nossa emigração, através de remessas e através de redes de comunicação e de negócios e de trabalho que se estabeleceram, que esse dinamismo económico se traduza em dignificação das condições de vida de toda uma população. Dignifiquem o trabalho, cuidem da habitação, trabalhem por bons serviços públicos e o país será sempre atrativo de talento. Vejo com gosto que já não discordamos em tudo. Até aqueles que enchem a boca contra a imigração percebem que precisamos dela. Agora, falta falar com a mesma franqueza com as pessoas que estão lá fora. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra a senhora deputada Emília Cerqueira, do PSD.